história é conhecida. Arthur pede por auxílio e caminha juntamente com Merlin à beira de um lago, onde uma mão emerge das águas, segurando uma espada, e a oferece em troca de um favor futuro. Essa espada era Excalibur, e a mão pertencia à Dama do Lago, uma das maiores, se não a maior feiticeira da lenda arturiana. A Dama do Lago está presente em diversas obras arturianas, sejam elas medievais ou modernas, sejam elas literárias ou audiovisuais. Mas quem foi a Dama do Lago? Eu sou o Bruno e você está ouvindo o Medievalíssimo Drops. Nimue, Niniane, Nimani, Nivânia, Vivian, Viviane são alguns dos nomes pelos quais a Dama do Lago é conhecida dentro da mitologia arturiana. Assim como seu nome, suas atribuições e funções mudam de acordo com as fontes e autores. Ela já foi esposa de Merlin, tutora de Lancelot, aquela que dá Excalibur ou a Espada do Poder para Arthur e o leva gravemente ferido para Avalon, e lá ele passa a viver no outro mundo. Ao que se sabe, a Dama do Lago começa a aparecer na literatura francesa do século XIII, onde atua como uma espécie de fada madrinha e mãe adotiva de Lancelot, após a morte do rei Ban, seu pai. Aliás, o tema da fada madrinha, na literatura francesa, será inaugurado pela Dama do Lago, e evoluiu até chegar ao modelo padrão da fada madrinha de Cinderela, conto de fadas, gênero conhecido em francês como Préciosité, escrito por Charles Perrault em 1697, apesar de ser um tema comum em diversas culturas euroasiáticas. Voltando à Dama do Lago, nesse primeiro momento ela educa Lancelot nas artes e escrita, e o faz um homem corajoso e sábio, além de supervisionar o seu treinamento até se tornar um guerreiro como nenhum outro. Ela também adota os futuros cavaleiros Lionel e Bors, órfãos e primos de Lancelot, filhos do rei Claudas. Ainda no ciclo da Vulgata, série de narrativas francesas que contam a demanda do Graal, é a Dama do Lago que envia Lancelot, disfarçado como cavaleiro branco, para a corte de Arthur, e o ajuda em diversas ocasiões, como ao lhe dar um anel mágico encantado, que, entre outros poderes, imuniza Guinevere, rainha, esposa de Arthur e amante de Lancelot, da magia da Fada Morgana. Já o Merlin prosa, poema épico do final do século XII, escrito por Robert de Boron, onde a obra de Geoffrey de Monmouth é recontada, atualmente essa obra se encontra perdida e somente parte dela são conhecidas. Conta uma outra versão de Viviane. Nessa obra, Viviane e Merlin vivem um caso de amor, onde o mago, já velho, porém disfarçado como um jovem rapaz, tenta conquistar o amor da feiticeira, e se recusa a dar seu amor para ele. Ela barganha seu amor pelos segredos e a magia de Merlin. Quando ela aprende todos os segredos do mago, ela o aprisiona em uma árvore debaixo de uma pedra, e assim elimina a influência de Merlin, mesmo que temporariamente. Há diversas outras fontes que recontam a história de Nimue, como o fato dela ter sido filha do Duque da Borgonha, ser uma damisela em perigo, mas o papel mais conhecido da Dama do Lago, em uma versão onde ela simplesmente não tem nome, é quando ela dá a Arthur a sua arma mais importante, Excalibur, também conhecida como a Espada do Poder, a espada ao mesmo tempo encantada e símbolo do poder de Arthur sobre os bretões. Nessa versão, existem duas espadas chamadas Excalibur, a que Arthur retira da pedra, fruto de um feitiço que Merlin fez para garantir que apenas o único e verdadeiro rei pudesse ser revelado, e a outra é a que é dada pela Dama do Lago após a original ter se quebrado em uma luta contra o rei Pelennor. Em A Morte de Arthur, obra do século XV, de Thomas Malory, há duas Damas do Lago, aquela que dá Excalibur para Arthur na beira de um lago, e que pede um favor em retorno, a morte de Balin, a quem ela condena pela morte de seu irmão. Balin irá depois decapitar a Dama do Lago na frente de Arthur com a sua própria espada mágica. Arthur, dá um fausto funeral para a feiticeira e garante sua vingança, a enviar o cavaleiro Launcenor para a Irlanda em busca de Ser Balin. E a outra é a chamada de Nimue, feiticeira que se torna a principal conselheira de Arthur após afastar Merlin com um encanto, lhe dando assim apoio e conselhos preciosos. Depois do período medieval, a Dama do Lago irá ser figura recorrente do tema arturiano, estando presente nas obras de Walter Scott, quem dedica um poema épico contando a sua história, e também aparece nos Idílios do Rei, série de poemas de Alfred Tennyson, onde a lenda arturiana é recontada. Já no século XX, ela aparece nas duas principais obras arturianas do período, O Único e Eterno Rei, séries de pequenas narrativas de T.H. White e nos romances As Brumas de Avalon, de Marion Zimmer Bradley. A Dama do Lago irá aparecer em outras mídias, como em óperas e cancionetas eruditas. As obras de Schubert e Rossini se sobressaem nesse gênero, além de outras manifestações da cultura pop, como histórias em quadrinhos. Camelot 3000 é uma excelente obra que reconta e reimagina o ciclo arturiano. Músicas e filmes. Notoriamente, ela aparece no Excalibur, de John Boorman, e em séries de televisão, como em Merlin e no pavoroso Cursed, onde sua história é, no mínimo, retalhada. Feiticeira, fada madrinha, conselheira, muitos são os ofícios e facetas da Dama do Lago, personagem central e transversal da lenda arturiana. Ela representa os mistérios encantados do mundo, o poder feminino benevolente, e contrapondo assim com a fada Morgana, além de ser a responsável, juntamente com Merlin, pelo empoderamento de Arthur, tanto no campo político quanto no místico. Viviane, Nimue, a Dama do Lago, muitos são seus nomes e muito é o seu legado e sua presença. Era isso, meus amores, espero que vocês tenham gostado de mais esse Medievalíssimo Drops. Para aumentar a sua experiência, separei algumas imagens num dossiê visual tanto no site da Clio quanto no perfil de Instagram do Medievalíssimo. Vai lá conferir. E se você gostou desse episódio, não se esqueça de compartilhar e comentar sobre ele nas redes sociais usando a hashtag Medievalíssimo. Outra forma de nos apoiar produzindo cada vez mais conteúdos audiovisuais de forma gratuita e acessível para todos e todas é através de financiamento. Para isso, você tem duas opções. A primeira é pelo PicPay. Estamos na plataforma no arroba Clio História e Literatura, e qualquer R$2 é muito mais do que bem-vindo. A segunda é pela nossa campanha de financiamento coletivo lá no Catarse. Entrando em www.catarse.me/Clio, você conhece nossa campanha, nossas faixas de financiamento, nossos brindes e metas. Um beijo, um abraço, um aperto de mão. Até o próximo Medievalíssimo Drops, e o resto é vida que segue.